Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Por trás de todos os impactos que a pandemia do coronavírus trouxe, houve um de que pouco se falou, que foi o aumento de casos de suicídio. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza esse Setembro Amarelo. É um mês que foi marcado para se falar desse assunto. No Brasil, 12 mil suicídios são registrados todos os anos. São mais de 1 milhão em todo o mundo. A população que vem sendo mais impactada, que mais preocupa, é a população jovem. Vamos falar sobre suicídio hoje aqui no Humanamente, com recorte particular desse triste cenário aqui durante a pandemia. Humanamente é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, numa parceria da Rádio Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Daniel, tem muitas suposições, mas não há ainda um consenso absoluto sobre a forma ideal de se falar sobre o suicídio. Nós já debatemos isso em outras oportunidades, em anos passados, e continuaremos debatendo, não é?
Exato, a gente passou uma vida na imprensa evitando esse tema, e agora que a gente resolveu felizmente abordar, a gente está encontrando o tom, isso não tem dúvida. O que a gente sabe é que ficar colocando muito sensacionalismo, números, enfim, mostrar assim, que é um problema gigantesco, isso não ajuda muito provavelmente na prevenção. E falar sobre saúde mental, tirar o estigma da doença mental, mostrar caminhos de tratamento, isso a gente sabe que muito provavelmente ajuda, porque mais pessoas que estão em sofrimento podem diminuir o seu preconceito e buscar ajuda. Então, eu acho que, Humanamente, a gente está no caminho certo.
E nesse debate, hoje, nós temos um convidado que aborda, que trata, estuda, pesquisa esse tema. Conosco aqui o psiquiatra Alan Campos Luciano. Ele é pesquisador do programa de estudos de TOC, também docente do programa de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Doutor, seja muito bem-vindo. Para essas campanhas do Setembro Amarelo, para prevenção do suicídio, foram criadas diversas cartilhas, e uma delas fala sobre reconhecer o comportamento suicida. Vamos começar o programa de hoje por esse perfil. Dá para tratar dessa forma, traçando um perfil da pessoa que pode cometer suicídio? Qual é esse perfil?
A gente ainda tem muito estigma em cima de condições de saúde mental em geral. Fala de psiquiatra, já tem todo, condições psiquiátricas tem todo um estigma. E quando a gente fala de paciente com condição, com risco de suicídio ou comportamento suicida, também vem muita coisa ligada a esse estigma. Eu acho que é importante a gente abordar isso para ampliar um pouquinho justamente a visão. A gente pode reconhecer alguns comportamentos que indicam, sim, risco de suicídio, mas a gente não tem, vamos dizer assim, um único perfil, a gente não tem um único dado que vai falar, ah, esse aqui, sim, a gente tem risco, esse não. Mas sim, a gente tem uma série de comportamentos, situações que indicam para a gente risco de suicídio, a depender principalmente de condições de adoecimento psíquico, de adoecimento mental prévio.
Quais são esses comportamentos e esses traços?
A gente sabe que a grande maioria, quase a totalidade, comportamentos suicidas e dos suicídios eficazes estão relacionados a transtornos mentais prévios, mais de 90% a 95% dos casos, tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem sinais de transtorno mental prévio. Os mais comuns entre eles são sintomas de humor, como a depressão, transtorno bipolar.
Quando a gente fala que a maioria dos pacientes que comete suicídio ou que tenta suicídio, enfim, de uma maneira mais intensa, tem um transtorno mental, 90, 95% dos pacientes que tentam suicídio, das pessoas que tentam suicídio, tem um transtorno mental, a gente já percebe aí uma importância e uma janela para prevenção. Lógico, né? A maioria das pessoas que tem transtorno mental não comete suicídio. Tem muita gente com depressão, muita gente com ansiedade. Essas pessoas, normalmente, a sua maioria não tenta suicídio. Mas daquelas que tentam suicídio, quase todas tinham transtorno mental. Então, essa é uma grande via de abordagem do tema, né? Falar sobre depressão, falar sobre dependência química e assim por diante.
Me parece excelente, Daniel. Acho que dá para a gente ir para esse caminho, justamente que daí vai derivar justamente a resposta da Inês dos comportamentos, né? Que boa parte dos comportamentos suicidas vem das condições clínicas de adoecimento mental prévio, mas cai no contraponto que você falou, que a maioria dos casos de suicídio vão ter adoecimento mental prévio, porém, a maior parte dos pacientes com adoecimento mental não vão cometer ou tentar suicídio, né?
Porque as estimativas apontam que 97% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Você citou aí a depressão em primeiro lugar, o transtorno bipolar que vem logo em seguida. É importante a gente lembrar do abuso de substâncias, das drogas ilícitas e do álcool, que vem em terceiro lugar. E esse é um fator importantíssimo, um sinalizador que a gente não pode esquecer, né?
Ótimo, Inês. Eu acho que a gente tem alguns índices que variam muito de um transtorno para o outro, mas a gente sabe que o uso de substâncias isoladamente, não comórbido com outro transtorno mental, tem uma taxa de tentativa e risco de suicídio de 4%. Mas o que acontece na prática é que a gente vê que o uso de álcool e outras substâncias psicoativas normalmente são comórbidas, ou seja, acompanham outras condições de adoecimento mental, quadros de ansiedade, quadros de alterações de transtornos de impulso, de humor, que partem para um uso abusivo, virando até uma dependência de álcool ou outras substâncias. E isso potencializa muito o risco de suicídio. O suicídio, ele depende de vários fatores, ele sofre influência de vários fatores, de relações interpessoais, características do ambiente da pessoa, de vivências emocionais, e isso está muito sujeito à influência de alguns comportamentos impulsivos do momento, por influência do momento. E o uso de substâncias, em modo geral, o álcool, tende a desinibir o nosso controle sobre esses impulsos. Torna, talvez, algo que esteja muito velado, algo que a pessoa tenha lá, mas não tenha pensado a respeito, mas nunca cogitou realmente executar, passível de executar, sem deliberar muito.
Até porque no suicídio existe uma ambiguidade, né, Alan? A pessoa, ela tá ali com aquele desejo, ela não aguenta mais, o que quer que seja, por isso ela pensa em morte, mas, por outro lado, a gente tem um instinto de vida muito forte, então a pessoa fica meio ambígua, né, vou, não vou, e o álcool pode soltar esses freios, e a pessoa que, enfim, ficava ali, ainda oscilando nessa corda da bamba, acaba caindo de vez, então ele é um fator de risco. Por que no abuso ele pode se tornar um grande problema a ponto de levar a pessoa a pensar nisso, mas ele também pode, no momento do consumo, desinibir a pessoa e acabar levando para um comportamento mais impulsivo, não é?
Justamente. Acaba perdendo a proteção de considerar outros fatores, por que não fazer e fazendo de forma impulsiva.
Doutor, a gente está associando aqui esses transtornos mentais a casos de suicídio e tendo o nosso país, o Brasil, um baixo diagnóstico de transtornos mentais, porque há milhares de pessoas que sofrem de depressão, outros transtornos que jamais foram diagnosticados, fica quase que óbvia essa conta, né, que o número de suicídios tende a crescer, especialmente no contexto da pandemia, em que outros diagnósticos ficaram preteridos, ficaram em segundo plano. As pessoas cuidaram menos da saúde durante esse período da pandemia. Essas pessoas passaram a ser pacientes ainda mais vulneráveis, com ainda maior risco para suicídio, não?
Sim, Inês, acho que você levanta um ponto importante da consequência do desdobramento dessa pandemia e do isolamento, além de todas as questões de estressantes sociais que a gente tem decorrente do isolamento, e isso aumentando o nível de ansiedade, estresse, podendo influenciar em todos os transtornos mentais, de uma forma geral, ainda tem a questão da assistência à saúde, né? Isso a gente vê toda uma mobilização dos nossos recursos de saúde destinado para combater algo iminente, que é essa pandemia, mas, em contrapartida, a gente vê que vários serviços de assistência a longo prazo, até por conta dessa restrição de circulação da quarentena, foram diminuídos, se não interrompidos por um tempo. E isso, sim, implica em consequências também na qualidade do segmento das pessoas que necessitam, às vezes, de ajustes, ainda não estão com seus transtornos devidamente equilibrados, a despeito de todo esse estresse que a gente está falando, com uma tendência de aumentar a demanda de cuidados em saúde mental.
Houve algum tipo de estudo, alguma pesquisa? Os estudiosos se debruçaram sobre esse tema do suicídio durante a pandemia, porque a gente leu notícias do aumento dos casos de suicídio durante a pandemia. Eu gostaria de saber se já tem gente estudando esse tema especificamente.
A gente tem, curiosamente, eu acho que isso é um processo que a gente vem evoluindo como um todo, de aumentar muito nossos cuidados e nossa atenção a respeito de saúde mental. E a quantidade de estudos que a gente tem a respeito nessa pandemia é muito grande. Para mim, vem me chamar a atenção de uma maneira muito positiva. A gente recebe bastante estudos e revistas para revisão a respeito do tema. Tá? Em contrapartida, estudos de suicídio também sempre foram um problema difícil pela necessidade de a gente ter adequada notificação. Tá? A gente recentemente, não tão recentemente, mas hoje, qualquer tentativa de suicídio ou suicídio é algo que a gente tem que comunicar obrigatoriamente para o sistema de saúde, tá? Para a gente conseguir, então, ter dados precisos epidemiológicos. Mas, mesmo assim, a gente sabe que nem sempre isso funciona, existem muitas questões, como a gente falou, do estigma, e os dados em cima do suicídio são sempre difíceis, problemáticos.
Quando chega uma pessoa no pronto-socorro que, enfim, teve alguma lesão ali que não foi claramente autoprovocada, muitas vezes o médico que atende, ou até mesmo o médico legista no IML, fica ali na dúvida. Mas vai que não foi o cara mesmo que fez? Vai que não foi o próprio paciente que tomou o remédio, mas alguém que o envenenou? Vai que ele foi estrangulado e não se enforcou? Então, isso dificulta o registro adequado do suicídio, porque ele pressupõe uma intenção, pressupõe a pessoa ter querido fazer aquilo. E quando ela é examinada, sobretudo depois que ela morre e o legista vê o corpo, ele não consegue acessar a intenção dela, né? Porque está morta. Então, esse é um dos motivos pelos quais o registro é tão difícil.
A pandemia do coronavírus acendeu o alerta vermelho para a próxima pandemia, o que vem sendo chamado de próxima onda, que diz respeito aos impactos dessa pandemia para a saúde mental. Dentre esses problemas, um assusta e é pauta especialmente no mês de setembro, que é o suicídio. Setembro foi escolhido para ser um mês de alerta sobre a prevenção do suicídio, por isso é também o nosso tema hoje aqui no Humanamente. Que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros e hoje também com o psiquiatra Alain Campos Luciano. Ele é pesquisador do programa de estudos de TOC, é docente do programa de ansiedade no Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Doutor, estudos sobre o suicídio de jovens e de idosos, que também são uma população que preocupa muito, eles são feitos com bastante frequência. De que forma eles mudaram e estão sendo feitos nesse cenário da pandemia? Quais particularidades no que diz respeito à pandemia estão sendo observadas, já que a gente falava ainda há pouco sobre essas pesquisas?
Você levantou um ponto, se referem a duas populações específicas, né? Os jovens e os idosos, tá? Chama muita atenção quanto aos jovens, o suicídio tem um dado alarmante, né? É simplesmente a segunda causa de morte entre jovens, adultos jovens, no Brasil e no mundo, tá? Ou seja, ele só perde para o que a gente chama de causas externas, onde estão englobados aí os acidentes, tá? Acidentes automobilísticos e agressões, homicídio. Ou seja, é a segunda causa de morte em jovens. É a segunda causa de morte numa população que a gente teria uma quantidade de anos de vida produtiva, de possibilidade de vida com qualidade de vida muito grande. Ao passo que, em idosos, a gente observa, a partir dos 55, 65 anos nas mulheres, uma taxa de letalidade muito maior nas tentativas de suicídio, tá? Ou seja, de um modo geral, cada 23, 25 tentativas de suicídios, uma se concretiza em suicídio, nos idosos essa taxa aumenta muito. Uma por uma vulnerabilidade social que o idoso vai tendendo a ficar com menores recursos de apoio social, e outra pelo próprio perfil de comorbidades que o idoso vai assumindo. Ou seja, são duas características de duas populações específicas interessantes. E durante essa pandemia, a gente tem sim um agravante no perfil relacionado a isso. A gente inclusive teve uma pesquisa bem importante aí lançada, foi publicada no mês passado, mostrando claramente um aumento dos transtornos mentais relacionados ao quadro de COVID, aí não só a pandemia, mas a própria infecção pelo COVID, sobressaindo sintomas de ansiedade com uma prevalência muito maior do que em outras condições. E a gente sabe que esses fatores de estresse, ansiedade, são todos, sim, fatores de risco para tentativas de suicídio e, porventura, então, a concretização do episódio.
Realmente, a COVID, ela afeta não só o pulmão e, enfim, vários órgãos, mas o próprio sistema nervoso, como ela está falando, ela pode causar, parece estar associada à depressão e à ansiedade, a coisa de perder o olfato mostra que tem uma implicação no sistema nervoso realmente, só que ela trouxe todo esse contexto da pandemia, de perda de emprego, de risco econômico, de quarentena, insegurança dos filhos na escola, enfim, todo esse cenário que a gente sabe. E me parece que estas circunstâncias, não esta só da pandemia, mas as circunstâncias externas, elas são importantes para dizer, assim, para levar um paciente que tem um transtorno mental mais para perto ou mais para longe do suicídio. O que que leva um paciente a contemplar a ideia de morte, a pensar nisso? São as circunstâncias? É uma coisa de momento?
Por trás de tentativa de suicídio, da ideação de suicida, de uma maneira geral, a ideia de sofrimento, tá? Não sempre a gente tem, dentro desse perfil que a gente está falando, tem várias condições que podem levar ao suicídio. A gente fala aqui de transtornos do humor, isso de ansiedade, muito relacionado, então, a essa questão do sofrimento, a angústia, não suportar mais permanecer naquele sofrimento e começar a ver, então, talvez a morte como a única forma de sair daquela condição de sofrimento. Mas a gente tem outras condições também, por exemplo, nos quadros psicóticos, menos comum de uma maneira geral, mas muito importante também, onde a gente tem, talvez, interpretações errôneas sobre os fatos do ambiente da pessoa, ou mesmo alucinações que começam a dar comandos de voz, faça tal coisa, tire a sua vida daquele jeito, porque é assim que você tem que fazer, e a pessoa acaba ficando refém desse sintoma. Para responder exatamente o que leva, de fato, a pessoa a cometer, a gente, além dos transtornos mentais, a gente tem uma série de características que, vamos dizer assim, favorecem a pessoa a não cometer, ou seja, são fatores protetores, e algumas coisas que favorecem a cometer, ou seja, são fatores de risco. Como proteção, a gente sabe que suporte social é um fator de proteção muito importante, ou seja, pessoa que é casada, que tem um relacionamento familiar, uma rede de amigos próximos, tem
bem
pessoa
casada, né, doutor, no caso, né, bem casada, né, se for mal casada aí já não é fator de proteção, é o contrário, né.
Aí a gente até pode comentar, faz brincadeira em cima disso, mas, enfim, a gente sabe que acaba sendo, sim, um fator de proteção. Religiosidade é muito importante, ou seja, a gente sabe que a questão da fé protege muito, muitas religiões têm uma concepção, uma visão que não deixa, pela visão religiosa, a pessoa cometer o suicídio, e o senso de responsabilidade também, ou seja, O fato de ter pessoas que dependem dessa pessoa que está cogitando suicídio também é um fator de proteção. Em contrapartida, a ausência desses são fatores de risco. Ou seja, se você pega uma pessoa, que, como a gente falou, que tem sofrimento mental, sofrimento psíquico, e não tem um apoio social, ou seja, tem isolamento social, não está inserido num contexto onde ele tem emprego, convive com outras pessoas, não tem uma fé que seja importante, tem uso de substâncias, como a gente falou, todos esses são fatores de risco que vão, então, somar e facilitar o ato suicida, a tentativa de suicida frente àquele sofrimento.
Bom, eu fiz essa pequena intervenção aí para falar que isso aqui daria quase que um outro programa, né, para a gente falar sobre esse desenho social da pessoa que comete ou que deixa de cometer por redes de proteção o suicídio, que tem o amparo, porque depende muito da configuração que a pessoa vive, obviamente, né? E a gente usou o casamento para falar sobre isso. Não posso deixar de lembrar das mulheres que estão dentro de casa, que são casadas e que sofrem violência doméstica. Essas mulheres estão muito mais próximas ao adoecimento mental do que livre dele. De qualquer maneira, doutor, eu queria trazer um dado da Fundação Wellbeing Trust, que é uma fundação norte-americana para a promoção da saúde mental, e ela alertou para os impactos do isolamento social no aumento das incertezas de vida para as pessoas. Como se sozinhas essas pessoas alimentassem mais aqueles fantasmas, os medos, as inseguranças. E de acordo com o que foi publicado pela fundação, esses impactos, eles estarão muito mais presentes nos próximos 10 anos. Ou seja, a gente pode fazer um comparativo a impactos de guerra. Talvez uma situação, um cenário ainda mais grave do que isso, hein?
Sim, Inês. Eu não posso deixar de comentar também a questão que você trouxe dos relacionamentos, que está diretamente associado a essa questão nossa do isolamento, que é o caso da violência, tá? Da violência doméstica, da violência contra a mulher. Com certeza isso é um problema crônico, social, que tem um impacto imenso no adoecimento psíquico, tá? Me parece que agora a gente tem, com a quarentena, uma oportunidade de, vamos dizer assim, denunciar isso de forma mais explícita, tá? E por isso eu faço questão aqui de ressaltar que, infelizmente, essas condições acabam sendo cronificadas, ou seja, mantidas em silêncio e por comportamentos de vai mantendo pouco contato com o agressor e vai mantendo aquela situação. E a partir do momento que a gente aumenta o convívio doméstico por obrigação da quarentena, a gente vê quadros de agressão aumentando muito, isso com impacto psíquico imenso. Eu tenho visto aí vários movimentos a favor de ajudar essas mulheres, ajudar essas pessoas nessa situação a denunciar e conseguir algum tipo de auxílio. Isso eu acho que é fundamental, aproveito aqui para levantar essa bandeira também. Quanto ao impacto, sim, inclusive desde a pandemia, do início da pandemia, da quarentena, né, a gente fala das ondas de impacto, né, da pandemia. A gente tem a que a gente chama primeira onda, segunda onda, a gente está falando agora com a questão da China, do momento deles, mas a gente tem a questão até da terceira onda, às vezes a gente fala quarta, que é justamente isso, esse impacto mais tardio, essa sequela mais tardia, que são essas sequelas psicológicas de toda essa vivência, de todo esse estresse da quarentena, da ameaça, do risco, e o quanto que isso vai gerar ainda a longo prazo de impacto negativo na saúde mental das pessoas, tá? E sim, isso pode ser comparado a experiências de guerra, de pós-guerra, com alguns elementos diferentes, tá? A gente tem algumas pesquisas de sociais, principalmente do Durkheim, falam desse movimento social em movimentos de guerra, mas aqui o que a gente tem hoje é um pouquinho diferente, e eu falo isso porque talvez para mais grave, justamente pelo ponto que você destacou da pesquisa, que é essa sensação de isolamento, de não pertencimento, de tirar a pessoa do compartilhamento dos valores com a sociedade ao seu redor.
O desamparo, né, doutor, essa sensação de desamparo, isso vem de encontro também com outro artigo que foi publicado pela Lancet Psychiatry, que ela falou sobre os suicídios no contexto da pandemia do Covid-19, eles apontam que esses suicídios serão ainda mais comuns, esse cenário será ainda mais agravado na medida em que a pandemia se prolongar. Eu achei esse alerta tão importante num país, especialmente como o nosso, o Brasil, que vem vivendo uma das mais longas pandemias do mundo. Nós não tivemos o esperado pico, nós tivemos um longuíssimo platô, né? Depois de 6 meses, só agora que as taxas de morte, de contaminação, elas começam a baixar levemente. Por isso, as medidas de prevenção são tão fundamentais de serem pensadas nesse momento, discutidas, postas em prática, nesse momento. Porque parece que esse outro drama ficou meio escondido.
Sim, com certeza. Eu acho que até pela intensidade da pandemia e das mudanças sociais que se impõem, isso tomou conta de toda a atenção pública, política, da mídia, enfim. E agora a gente vê justamente com essa cronificação, então, desfechos que não estavam, a gente não estava contemplando no primeiro momento e que agora a gente, sim, passa a ter que lidar e cuidar.
Sabe que o Brasil tem um fator de proteção para o aumento de suicídios pós-pandemia, viu, Inês? Desde o começo a gente fala, né, aqui no Humanamente, que no final do programa a gente lembra, nos nossos boletins, a gente lembra que vai passar. Todo programa a gente fala vai passar, nos boletins a gente fala vai passar, porque sinalizar com essa esperança é muito importante, primeiro porque ela é verdadeira, e segundo porque quando as pessoas veem que tem um fim, né, que a coisa uma hora vai ser resolvida, o desespero ou a angústia podem ficar um pouco atenuados. Uma das coisas que a gente alerta desde o começo é o impacto da crise econômica. A gente sabe que no mundo existem mortes por suicídio decorrentes de desemprego, de perdas econômicas muito brutais, etc. Mas tem estudos que mostram que isso é mais importante nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, em que existe menos desemprego e menos crise econômica. Em países como o nosso, que a gente vem de crise em crise e que a gente enfrenta essas dificuldades, que o desemprego já é alto, etc., esse impacto teria menos poder de aumentar os suicídios, meio porque, infelizmente, a gente já está acostumado com essas crises e com essas perdas econômicas. Sem querer, ficamos vacinados.
Jovens, eles são a população que mais cresce no trágico cenário dos suicidas. No Brasil e no mundo, um alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde quando falou sobre falta de emprego, de perspectiva, de alento. Aqui no Brasil, nós temos usado muito esse termo para falar de quem já não está mais procurando emprego, trabalho, estudo, não vê futuro para si. São os chamados desalentados. É muito triste esse nome. Hoje aqui no Humanamente estamos discutindo sobre o suicídio durante a pandemia. O programa é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros e hoje também com o psiquiatra Alan Campos Luciano, que é pesquisador do programa de estudos de TOC. Ele também é docente do programa de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Doutor Alan, no ano passado, durante o Setembro Amarelo, falou-se muito sobre a prevenção ao suicídio e, curiosamente, notou-se um aumento nos casos de pessoas que se mataram. A minha pergunta é exatamente nesse sentido. Falar do assunto não pode ter o efeito contrário. É uma discussão para a qual a gente ainda não tem uma resposta certa, fechada. Qual é o debate médico nesse sentido?
Você traz um dado importante, curioso, e esse é um tabu já há muito tempo, algo que sempre é questionado, né? A gente tem experiências históricas de situações que acabam, vamos dizer assim, aumentando as tentativas e os índices de suicídio efetivamente. Mas o que a gente tem hoje e o que a gente observa de uma maneira mais clara é que essas condições que, vamos dizer assim, essa contaminação de massa, essa contaminação social tem mais a ver com quando a gente aborda esse tema de uma forma mais romantizada, quando a gente tem relatos de toda uma forma de como a pessoa estava sofrendo e o que ela queria com aquilo. De fato, o que a gente tem é que abordar a questão do suicídio com as pessoas, falar sobre suicídio, dar espaço, mais que isso, dar espaço para a pessoa que está sofrendo ou que tem essa ideia. Falar, comunicar, isso são fatores de proteção de suicídio. Tá? Ou seja, o fato da pessoa sentir que tem gente disposta a escutá-la, a acolher aquele sofrimento dela, tentar ajudá-la, isso faz ela ter uma ligação que acaba aumentando a esperança dela, quando a gente está falando de suicídio, tá bom?
Quando a gente fala em perfil da pessoa que pode cometer suicídio, é muito comum a gente ouvir, ah, a pessoa já vinha dando sinais de que ela podia tirar a própria vida, só que a gente não acredita que ela possa, de fato, fazer isso. Esse é o cenário, né? Esse é o personagem que a gente cria. Só que muitas vezes a pessoa não dá sinal algum, ao contrário. Ela tem um comportamento solar, um comportamento expansivo e um dia comete suicídio. Parece que é um problema que está por trás de muitos tapumes, de muitas camadas, que ninguém consegue ver, especialmente nesses tempos aqui, em que estamos tão pouco dispostos a ouvir os outros, né? A olhar para os outros.
Faz pensar em várias situações, né? Exatamente o nosso momento atual, dessa coisa das redes sociais, da mídia, e do valor de a gente passar uma imagem, né? Ou seja, a gente vê que o valor da imagem social hoje é nunca visto na história da humanidade antes do modo que a projeção toma através da internet e das mídias sociais. E, infelizmente, a gente sabe que isso muitas vezes não retrata a realidade e pode afastar a pessoa de algumas vivências que ela realmente está tendo, que não são bem aquilo que são expressas. A gente tem muitos casos de, sei lá, comediantes, palhaços, vai, de modo geral, que acabam cometendo suicídio. Isso vai na contramão do que a gente estava falando do adoecimento psíquico. E daí sim entra envolve, acho que o principal fator protetor, já que a gente está falando aqui de profilaxia, de prevenção do suicídio, que é justamente a procura de ajuda médica especializada, a procura de cuidado médico, com um psiquiatra, com uma avaliação, que é justamente esse profissional que vai conseguir avaliar além da, vamos dizer assim, da imagem, das aparências que está acontecendo com a pessoa e, a partir daí, quanto que isso pode estar levando a um risco para cometer o suicídio.
E tem uma frase da Cicely Saunders, que é uma das criadoras lá dos cuidados paliativos, que ela diz que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E é disso que a gente está falando quando a gente está falando de suicídio, né? É alguém que sente uma dor insuportável, uma dor que ela acha que não dá para aguentar mais, que é intolerável, ela busca o fim para aquilo. Só que o que a gente precisa perguntar é por que que essa dor se tornou intolerável? Ela não estava sendo cuidada de alguma maneira. Ou não estava sendo cuidada da sua saúde mental, ou dentro do seu sofrimento no transtorno mental, mesmo que estivesse tomando remédio ou, enfim, fazendo algum tratamento, ela tinha ali uma dor a mais, um sofrimento a mais que não estava sendo cuidado. Daí a importância de cuidar, né?
Quero falar de um termo que é pós-venção. Nos anos 70 foram descritos os primeiros conceitos de pós-venção como uma prevenção do suicídio para futuras gerações. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, produziu o livro Prevenindo o Suicídio, Como Começar com um Grupo de Sobreviventes. E os objetivos vão da promoção do alívio do sofrimento, como o Daniel, o Dr. Alan também estavam falando, para quem perdeu alguém que se suicidou, a prevenção dos riscos de comportamentos suicidas nos enlutados. Como que se trabalha para ajudar as pessoas que perderam entes queridos que se suicidaram, doutor? Nos Estados Unidos, por exemplo, todo sábado anterior ao Dia de Ação de Graças, no mês de novembro, acontece o Dia Internacional dos Sobreviventes Enlutados pelo Suicídio. Olha que coisa mais específica. Muitas conferências, atividades, para lembrar esses dias. E isso também vai um pouco de encontro com aquela questão de dar cor para os meses, né? Mas vamos começar falando sobre a pós-venção, para a gente entender o que é isso, para que ela funciona.
Pós-venção, então, vem esse termo de a gente... O que a gente pode fazer a partir de um episódio, de um fato já consolidado, né? Medidas de pós-venção a partir de, vamos dizer assim, uma tentativa de suicídio direcionada ao próprio sujeito e, no caso que você traz aqui, extremamente pertinente, uma pós-venção após um ato suicida efetivado, né? A gente sabe que o impacto de um suicídio nos familiares e nas pessoas próximas é imenso, imenso. A gente sabe que o luto por si só, o luto normal, pode trazer impacto na saúde mental importante. A gente tem o que a gente chama de luto patológico, que é uma condição complicada do luto, que está relacionado a algumas características da forma que a morte ocorre dessa pessoa, e, entre elas, o suicídio é o maior fator de risco para levar a essa desestruturação, esse impacto na saúde mental. Uma vez que, além do luto normal, em que você tem a perda de uma pessoa querida, de uma pessoa importante, você tem do questionamento do porquê levou a pessoa a cometer aquilo. E daí vai muito no que a gente realmente trabalha, da questão do que seria a doença que leva ao suicídio, e não trabalhar muito a questão desse questionamento que a gente vê, que às vezes acaba levando para um questionamento sobre culpa, se isso estaria relacionado com outra pessoa.
Acho que tem dois aspectos da culpa nela. Não só as pessoas se perguntarem o que foi que levou, o que foi, será que fui eu, será que foi isso, será que foi aquilo, se eu tivesse feito diferente, e tem um aspecto de a pessoa se culpar por não ter percebido. Eu acho que isso é importante porque a gente sempre fala dos sinais, a gente sempre fala dos sinais de alerta, fique atento, preste atenção, mas a gente tem que lembrar também que, como a Inês falou já nesse programa, nem sempre esses sinais estão presentes, muitas vezes não estão. Então a gente tem que ficar atento para ver se percebe, mas a família que perdeu alguém por suicídio não deve se culpar achando que ela foi negligente por não ter percebido, porque esses sinais muitas vezes não estão presentes. É importante a gente falar disso para eles.
Eu acho que isso é essencial. Como a gente vem colocando aqui durante toda a discussão, e tem esse conflito, tem sinais, mas muitas vezes não tem, ou eles não são passados. Em nenhum momento a gente consegue controlar todas as situações. A gente está falando que o suicídio está por trás de um adoecimento psíquico, ou seja, via de regra, na sua maioria, é consequência de uma doença. A gente não tem como responsabilizar as pessoas por tratar e fazer diagnósticos de doenças. Por isso existem os profissionais da área.
Mas podemos cuidar dessas pessoas depois que elas perdem alguém. Essa é a importância da discussão sobre pós-venção, né, doutor?
Exatamente, é nesse âmbito que a gente trabalha na pós-venção, justamente.
Eu queria encerrar o programa de hoje falando da importância desses meses coloridos que a gente escolhe, a gente não, as associações de classe, sociedades de estudo de cada área, de cada especialidade médica, e setembro foi escolhido como o mês de prevenção ao suicídio, e foi escolhida a cor amarela. De que é que isso serve para alertar sobre os casos de suicídio? Qual é a opinião de vocês?
A gente vem vendo nos últimos anos vários programas com essas cores dos meses, né? E eu vejo que sim, isso serve como um fator importante de mobilização a respeito dos temas abordados, no nosso caso aqui do suicídio. Eu observo sim um aumento do diálogo sobre suicídio muito maior nesses últimos anos. Eu vejo muito mais ações direcionadas à prevenção de suicídio, muito mais pessoas dispostas a conversar sobre oferecer cuidado, pessoas que possivelmente tenham condições de fragilidade, de risco para o suicídio, tá? Inclusive, já que a gente está falando nisso, e a grande ideia desses programas é a gente fazer prevenção, ou seja, a gente mudar o desfecho, conseguir oferecer ajuda. Eu gostaria de aproveitar aqui até para fazer uma informação e, ao mesmo tempo, uma propaganda, mas é uma ferramenta útil, que é o CVV, né? Um recurso que pode ser muito útil em algumas situações, que é a rede de escuta que a gente tem hoje, que foi já nacionalizado, ou seja, a gente tem um único número em todo o país, que é o 188, ou seja, é um serviço que funciona 24 horas por dia, e pessoas em condições de sofrimento psíquico, precisam de algum auxílio emergencial, de alguma escuta, de algum cuidado, e não tem, por alguma razão, estão fragilizadas, não tem um apoio social próximo naquele momento, podem ligar para o 188 e procurar ajuda através desse número 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Muitíssimo importante, obrigada por ter lembrado do número do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, sigla significa isso, o número é 188-188, também pode ser acessado de sites, eles têm vários canais de atendimento, se a pessoa não quiser falar, ela pode escrever, pode entrar no chat, tem muito canal, muita possibilidade através do CVV, é um serviço importantíssimo, obrigada por ter lembrado, doutor. E assim nós chegamos ao final do Humanamente aqui na Band News FM, que hoje falou sobre suicídio durante a pandemia. Doutor Alan, muito obrigada pela sua contribuição, foi um prazer.
Muito obrigado, Inês, obrigado, ouvintes.
Obrigada, doutor. Agradeço também ao doutor Daniel Barros, meu parceiro. Daniel, obrigada, como sempre.
Obrigado, vamos em frente. Obrigado, Alan. Lembrando sempre, né, Inês, que vai passar.
Vai passar, sim. E tomara que esse vai passar esteja chegando bem perto de passar. Semana que vem estamos de volta com Humanamente aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.